Obrigado, Elaine, pelo espaço, né, por essa oportunidade. E bom dia para todos e todas ouvintes aí da Rádio Campeche. É, gente, então a nossa lagoa já vivia um momento muito crítico, mesmo antes do desastre, mas não estava tanto em evidência, né? O desastre que foi mencionado agora, que aconteceu em 2021, praticamente colocou na vitrine, né? Chamou, foi um chamamento geral para que a gente pudesse, de fato, participar mais, né, das soluções, e a gente tem que se dar conta de que a gente faz parte desse problema também. Então, a partir daquele desastre, só fazendo um histórico rapidinho, como é que a gente entrou nesse processo, né? Em 2021, eu já morava na costa da Lagoa, ocorreu aí aquele grande desastre, e no primeiro mês, a ficha demorou a cair, né? A gente, foi todo mundo pego de surpresa, foi um impacto muito grande para todo mundo que vive na Lagoa, gosta da Lagoa, ama a Lagoa, e principalmente para quem vivia realmente, dependia dela financeiramente, pescadores na costa da Lagoa, todo mundo ficou muito impactado, passou primeiro cenário de muito, gerou até um certo pânico, né, na população.
Sim.
Porque a Lagoa foi considerada imprópria para banho e imprópria para pescados, para consumo de pescados. E o poder público nada fez, né? Como a gente já se acostumou ao longo de todos esses anos, a Lagoa nunca teve uma política pública que realmente pudesse dar conta, né, de todos os problemas. E aí se estendeu durante alguns meses, um grupo de pesquisa da universidade passou a estudar uma ação civil pública, depois nós vamos falar um pouco melhor sobre isso, e a ONG Costa Legal foi convidada a participar, a entrar como autora dessa ação. Enfim, isso criou uma grande expectativa, a gente achou, acreditou muito que isso pudesse trazer realmente alguma visão, uma solução para o problema, e só que na justiça a coisa é muito devagar. E durante os primeiros, primeiras semanas ali, os pescadores aqui na Costa da Lagoa se organizaram também para buscar alternativas, né? O IMA e a Floran declararam a lagoa como imprópria, isso gerou um grande impacto. Então, foi um grande chamamento, né, a questão do desastre da Lagoa de 2021, para a gente começar a realmente participar das lutas, né? Eu, honestamente, até o momento não tinha clareza, né, do problema que existia ali, daquela lagoa de evapoinfiltração. E então, aqui, quando aconteceu o desastre, realmente foi um chamamento. E aí eu comecei a procurar, né, quem é que já estava organizado, me deparei com a ONG Costa Legal, que já tinha alguma organização aqui nas lutas ambientais, e a partir daí, realmente, de fato, eu entrei nessa luta. Então, nos primeiros, como eu estava dizendo, nos primeiros momentos ali, a gente demorou para cair a ficha, a gente sentiu o problema muito forte um mês depois do desastre, quando chegou na costa da Lagoa, lá na Praia do Saquinho, 3 toneladas de pescados, houve uma mortalidade, a maior mortalidade de pescados, né, nos últimos tempos.
Sim.
Em decorrência do desastre, mas várias condições, né, favoráveis ou desfavoráveis, e ocorreu essa mortalidade de pescados ali, que foi terrível. Aí sim, a gente se deu conta que o problema era muito sério, né? E aí a gente organizou manifestações no mês de março de 2021, uma barqueata e uma carreata também na Lagoa, para chamar a atenção do poder público. Entramos em contato com vereadores, enfim, e tentando de alguma forma fazer alguma coisa, né, e chamar a atenção do poder público. A prefeitura nunca deu nenhuma palavra, na época era o Jean, o prefeito, não se manifestou em nenhum momento sobre esse problema. A Casan também tentando se esquivar, né, aquela coisa toda. E aí ficou nisso. Depois, com a entrada da ação civil pública, a gente realmente teve uma grande expectativa, né? Voltando um pouquinho, no mês de junho de 2021, após o desastre, no mesmo ano do desastre, a barragem ainda estava em risco e tinha uma previsão de fortes chuvas, né, no mês de junho. Então a Floran autorizou a Casan a fazer um bombeamento emergencial lá no meio das dunas, a mais afastada da onde já existia a lagoa de evapofiltração, no sentido sul. A Floran autorizou a Casan a tirar o excesso do esgoto tratado ali. da lagoa de evapotranspiração, jogando lá para o meio das dunas. Aí se criou mais um problema, né? A gente chamou de um crime ambiental autorizado, legalizado. E isso era para ser uma solução emergencial e ficou até hoje.
Que
Nesse
loucura.
contexto, a prefeitura nada fez para realmente mitigar ou uma tentativa de recuperar a lagoa, não foi apresentado nenhum plano de recuperação. As ações ficaram limitadas muito ali no local onde ocorreu o desastre, né? Dentro das dunas e naquele banco de areia que se formou com o desastre, na beira da Lagoa da Conceição, na Vila das Rendeiras. As ações ficaram muito limitadas ali dentro do plano de recuperação de área degradada da Casan, mas não se quis mexer, né, na integridade da lagoa, para não associar que aquele desastre realmente afetou a lagoa. As declarações, inclusive, foram no sentido de que o impacto foi muito pequeno, foi irrelevante, né, porque a lagoa tem uma troca de águas e que aquela poluição toda não afetou. A gente viu, sim, que os impactos foram duradouros e permanentes, né, na lagoa até hoje. A gente ainda sente esse impacto.
Que além de tudo, agora também entrou essa grande obra aí dessa ponte, né? Que também é um desastre para a Lagoa, né?
Então, a obra da ponte foi bem polêmica. Já há muitos anos, a comunidade da Lagoa da Conceição queria uma ponte nova, né? Mas muito assim em função de que aquela ponte era velha e eles, né, a lagoa como um todo estava com um aspecto bastante abandonado pelo poder público. Então muitas pessoas achavam que trocar a ponte ia dar uma cara nova para a lagoa, e principalmente porque ela foi vendida, essa obra. Isso foi muito muito estranho, né? Para gente assim que acredita em outros valores, mas ela foi vendida como uma melhoria, não só para o trânsito, como para a qualidade ambiental da lagoa. E muita gente acreditou nisso e passou a defender. Acredita que foi feita uma manifestação da comunidade da lagoa, organizada pela Associação de Moradores, uma manifestação favorável, no momento que já tinha sido embargado pela terceira vez a obra, por falta de licenciamento e falta de estudos ambientais. A obra foi embargada e a população se organizou juntamente com a Associação de Moradores da Lagoa para gritar palavras de ordem contra o Ministério Público Federal, que naquele momento havia solicitado o embargo, né? Então, como é que se luta contra isso, né? Se a própria comunidade foi convencida de que aquela obra é necessária, que vai melhorar a lagoa, que vai trazer mais oxigenação. Isso foi dito várias vezes por líderes, lideranças comunitárias, né, que estão aliados ao prefeito Topazio. Já estavam aliados ao prefeito Jean, é de que essa obra veio para ajudar a lagoa. E, na verdade, não se tem nenhuma informação baseada na ciência que diga isso, que ela vai melhorar. De fato, vai haver alguma mudança ali, mas não sabe se é para melhor ou para pior, porque vai aumentar o fluxo de água para a Lagoa Sul, que é a lagoa pequena, que a gente chama lagoa menor, e vai aumentar a salinidade dessa lagoa. Mas não se fez nenhum estudo avançado sobre isso, se isso vai ser bom ou ruim. Na dúvida, gastar mais de 50 milhões de reais para teoricamente melhorar um pouco a oxigenação da lagoa, provavelmente teria soluções mais baratas e mais eficientes, né? E sem contar que o trânsito também é bem duvidoso aí, a questão da melhoria do trânsito, né?
E Fernando, agora o TikToker aí da principal da cidade, que é o Topázio, já anunciou aí que vai dragar a lagoa, que vai tirar o lodo da lagoa. Quer dizer, de novo, uma
Então.
proposta maluca sem nenhum
Nossa.
embasamento científico.
É muito preocupante, né? O que a gente está achando, como acontece aí nos grandes, no mundo afora, né? Nos Estados Unidos, na Argentina, esses presidentes que assumem assim com bravatas, né? Eles anunciam muito, lá tem muito, mas a gente acredita que ele não vai fazer isso que ele está dizendo, né? Principalmente sem nenhum estudo. Apesar de que dessa vez ele disse que estão fazendo um estudo. Nós ainda estamos aguardando, a gente já solicitou informações para saber que estudo é esse. Se for nos moldes que a prefeitura contratou, na verdade a Associação Comercial de Florianópolis é que doou, né, um estudo aí em 2021, eu não sei se vocês ficaram sabendo, que com base em imagens feitas por satélite, para chegar à conclusão de que a dragagem do canal, naquele momento, seria uma medida válida para a lagoa. Então, foi esse tipo de estudo que foi feito em 2021. Dessa vez a gente não sabe. Foi um anúncio nas redes sociais. A gente questionou a Floran, o IMA e os dois órgãos ambientais não têm nenhum conhecimento de nenhum estudo, nenhum pedido de licenciamento em relação a isso. Então vamos ter que aguardar, mas com muita cautela. Qualquer interferência, né, nesse sentido, mesmo que seja somente ali no local do encontro da lagoa com o canal da Barra, mesmo qualquer interferência pode ter consequências muito graves, né? E aí pode piorar a curto, médio e longo prazo muito mais do que está se esperando que tenha algum benefício. Lá em 2021, então, a partir do desastre, começou a se falar muito sobre isso. O Grupo de Pesquisa em Direito Ambiental e Ecologia Política, o GPDA, da UFSC, tem grandes pessoas lá, grandes estudiosos, né, pesquisadores, e eles entraram em contato com algumas organizações da sociedade civil para entrar com uma ação estrutural. Na verdade, não seria uma ação para pedir indenização, para pedir punição para os réus, né? A ideia é muito interessante já de colocar a natureza como sujeito de direito, nesse caso especificamente a lagoa, né, baseada numa emenda que o então vereador, né, Marcos José de Abreu Marquito, que hoje é deputado, ele conseguiu alterar o artigo 133 da Lei Orgânica Municipal, que coloca realmente a natureza como sujeito de direitos. Então, a ONG Costa Legal foi convidada a participar como autora, junto com a UFECO e a ONG Pachamama, das organizações da sociedade civil. Aí, ao longo do processo, se criou uma Câmara Judicial que teria participação dos órgãos públicos que entravam como réus na ação, que é a Prefeitura, a própria Casan, a Aresc, o IMA, a Floran, e o Governo do Estado entrou depois então no polo ativo então como réu. E aí tem a comunidade acadêmica, né, com alguns laboratórios da UFSC, fazem parte também da Câmara Judicial. Foi feito um edital, então entrou outras organizações da sociedade civil, a Associação de Moradores da Lagoa acabou entrando, mas não participa muito, e outras organizações aí, o Instituto Aprender Ecologia, por exemplo, que faz um trabalho bem importante lá no Rio Vermelho, e foram já, praticamente passou mais de 4 anos, os primeiros 2 anos, foi em plena pandemia, foi com muita dificuldade, né? Tiveram sim as reuniões, as audiências, mas os réus a todo momento segurando, né, tentando limitar bastante ali a ação da Câmara Judicial, entrando com recurso no TRF4. Então a ideia inicial era muito diferente do que é hoje. Na prática, o que acontece é a Câmara Judicial está muito limitada, né? Nos primeiros anos ali, no primeiro ano principalmente, a Câmara discutiu ainda o regimento interno, todas as regras, e aí foi... os réus peticionaram, aí esperava a próxima reunião para dar um parecer, então ficou muito devagar. E aí, na metade do caminho, o TRF4 definiu, por provocação dos réus, que os poderes da Câmara Judicial ficam bem limitados. Ele é um órgão consultivo somente para orientar o juiz a determinar, a tomar algumas decisões em relação a outros processos da lagoa. Então ficou uma atuação indireta. Sim. Isso daí prejudicou bastante, mas ainda assim, né, mesmo com essa limitação, o grupo que está hoje atuando na Câmara Judicial com bastante empenho, né, já conseguiu alguns avanços bem interessantes. Primeiro foi criado a própria Câmara, né? Isso aí já foi um grande avanço, era um dos pedidos dessa ação civil pública, a criação de uma Câmara Judicial de Proteção da Lagoa da Conceição. Aí foi instituído um grupo técnico, né? Que daí sim tem a participação efetiva aí dos pesquisadores da UFSC e os técnicos das próprias instituições que estão como réus no processo, da Casan, da Floran, da Aresc, do IMA, que não estão participando muito ativamente, né? A gente encontra essa dificuldade também de engajamento. E a primeira ação desse grupo técnico foi elaborar um diagnóstico da lagoa, né, que foi apresentado pelos pesquisadores da UFSC, Diagnóstico de Integridade Ecológica da Lagoa da Conceição. Aí depois o grupo se debruçou em apresentar recomendações, né, para a Câmara Judicial, que foi levado para o juiz, foi entregue na Câmara de Vereadores e para o prefeito Topazio também, que não tomou nenhuma providência, mas são 23 recomendações elaboradas a partir de um planejamento ambiental inteligente, né, considerando os impactos das mudanças climáticas, inclusive, e dividido em 3 eixos, eixo ambiental, eixo de governança e infraestrutura. Recentemente, a gente entregou esse documento também na Alesc, né, para os deputados e deputadas estaduais também tomarem conhecimento e providências. Legal. E uma dessas recomendações, o item 10 do eixo ambiental, foi a proposta de elaborar uma resolução para o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, o CONDEMA, que essa resolução estabelece padrões de qualidade da água com metas progressivas. Então, até 2027, a meta 1, e até 2030, a meta 2, para melhorar, com base na melhoria, né, da qualidade da água da lagoa, para ela voltar a ser o que era, na melhor das hipóteses, se essa resolução for cumprida, né, só para tu entender, a lagoa vai voltar a ser o que era até 2017. A partir de 2017, a lagoa sofreu um impacto muito forte, né? Ficou, a poluição aumentou muito, tudo que envolve aí esse contexto piorou demais, né? Então, se essa meta for, se essa resolução for cumprida, arrisca, a nossa lagoa volta a ser o que era em 2017. Só para entender assim a dimensão do problema, por mais que se tenha ações, né, concretas, ainda assim o problema é muito grande, então precisa ter um comprometimento não só de todos, né, da comunidade, do poder público, e é um desafio muito grande. Então, é assim, a meta 1 é até 2027 a gente atingir um determinado nível de qualidade da água da lagoa. Entendi. E até 2030 a meta 2. Mas se a gente conseguir em 2030 atingir a meta 2, a lagoa vai voltar a ser o que era em 2017. Há 8 anos atrás. Uhum. Então a nossa lagoa de 8 anos para cá, ela sofreu muito, né? Ela intensificou demais a poluição. Então agora a gente tem que ser realista, e mesmo sendo realista, essa meta ainda é muito difícil de alcançar, os próprios técnicos consideram que são parâmetros difíceis de serem alcançados. Precisaria de um comprometimento muito grande de todos os envolvidos, né? Uhum. A comunidade, o poder público, a Kazan, e ainda assim vai ser difícil. Então é nesse ponto que a gente está agora. São legal. Ações de, né, que são mais complicadas de atingir, mas é o que no momento a Câmara Judicial, então, conseguiu esses passos, né, que são lentos,